Aqui quem está falando é o Rodrigo. Queria mais uma vez agradecer a participação de todos aí ao longo do dia. A gente manteve a sala bem cheia durante o evento todo. Queria agradecer aí o aceite do convite do Beto, do Tupinambá, do Luciano, para estar participando dessa trilha. Esse é o primeiro evento que a gente está construindo, os MVPs estão construindo. É muito importante depois o feedback de vocês durante e também depois da apresentação, porque para que a gente possa melhorar o ambiente, melhorar o evento, fazer com que o evento cresça e está trazendo cada vez mais conteúdo para todos nós estarmos compartilhando e melhorando as experiências, tá? Então, o objetivo agora é a gente abrir mais uma vez um espaço para, uma vez visto o conteúdo de toda a trilha, que vocês tiverem mais alguma dúvida, quiserem conversar alguma coisa, se a gente puder resolver, se a gente puder responder, será muito bom. E também entre a gente discutir cenários, o que estamos à disposição. Alguém tem alguma dúvida, pode colocar aí no question and answer para a gente responder, pode ficar à vontade.
Pessoal tá meio tímido, né, o imaginário.
Acho que ó, pessoal, o Tupi não tá mais, não está aqui, ele tá, já vai voltar depois. Então vocês podem, não precisam ficar com medo da polícia, podem falar que a gente vai falar abertamente. Quando ele chegar, a gente muda um pouco o discurso, mas enquanto ele não está aqui, a gente pode falar abertamente.
Se alguém quiser comentar um cenário que tem na sua empresa, não precisa citar o nome da empresa, ok? Uma dor que você está sentindo lá na sua empresa, lá, que você tentou implementar alguma coisa e não deu certo, de segurança, esse é o momento. Né, Rodrigo?
É, se a gente conseguir
É,
ajudar.
exatamente. Se a gente entender o cenário, estiver na nossa alçada aí de responder, né, a gente vai ter o maior prazer de ajudá-los aí. Esse é o momento. Alguém quiser compartilhar alguma experiência aqui, alguma implementação que de repente fez com sucesso também, é legal, porque isso aí estimula, né, as outras pessoas a contribuir, a compartilhar também, né? Ó, o Emerson colocou uma questão aqui. Estamos com um dilema na empresa para aumentar o nível de segurança internamente, né? Seja com auditoria, acesso ou levar para uma nuvem. Com perfis de acesso. Por exemplo, nós da área de TI, direto ou indiretamente, temos acesso a tudo na empresa. E isso é uma preocupação para a diretoria, né? Seria aí o que fazer, né?
É, assim, se a diretoria não confia na área de TI, já tem um problema muito sério. Assim,
Exatamente.
a área de TI, ela tem que estar muito alinhada com o negócio, com os gestores, com a diretoria, porque através de nós é que passa todas as políticas e configurações de segurança e cenários que a gente tem que resolver. Então, o primeiro ponto é, como sugestão, é passar realmente para a diretoria que pode confiar na área de TI. Entre o cenário de aumentar a segurança com a auditoria, é mostrar que às vezes existe uma falsa impressão de alguns donos ou de pessoas que não são da área, de que, por exemplo, as senhas de todo mundo da área de TI tem acesso, de que a área de TI pode apagar coisa e mexer em coisa sem ser identificada. Isso não é de todo verdade. Então, vocês podem apresentar, eu sugiro que você demonstre com ações, faz um pequeno laboratóriozinho e apresenta que mesmo a área de TI, se acessar um determinado arquivo, se fizer uma determinada ação, vai estar auditado, vai estar registrado em logs. E se a área de TI apagar o log, vai estar informado que o log foi apagado. Então, só quem poderia apagar é a área de TI. Então, de repente, começar por aí, pode ser que seja uma boa abordagem.
E o apoio complementando aí tem que ser top-down, né? A diretoria, a direção da empresa, ela tem que confiar na área de TI e tem que ser uma coisa top-down. Ela tem que ir lá em cima para que a empresa toda tenha uma conscientização de segurança, né? Não adianta só a área de TI estar preocupada com a segurança se o restante da empresa não tem a consciência de clicar em link falso, trazer programa de casa, colocar pendrive com vírus e por aí vai, né? E aí dá para citar até o fim da tarde aí os cenários, né? O Emerson colocou outra questão aqui, né? A preocupação deles é o nível de salários, valores de proposta, documentos, desse gênero, né?
Então, mais uma vez, assim, né? A gente pode ser que tenha acesso a tudo, ou não necessariamente. Por exemplo, eu tenho dois usuários de rede. Eu tenho um usuário de rede normal aqui e tenho um outro usuário de rede administrativo, que eu tenho acesso como domain admins, porque eu sou responsável pelo domínio aqui da minha rede. Né? Esse acesso através do usuário de domínio, do administrador do domínio, é aquele exemplo que eu citei na minha apresentação com o token. Então, tem uma segurança a mais, etc. Mas, mesmo eu sendo o administrador do domínio, eu não tenho acesso a todas as pastas, a pastas aqui de determinadas diretorias, eu não tenho acesso. Eu posso atribuir o acesso para mim. Eu tenho permissão de chegar lá, alterar e colocar o acesso para mim. Mas, a rigor, eu não tenho acesso. Se eu clicar com o meu usuário, vai dar acesso negado. Eu posso pegar aquele acesso para mim, mas eu não tenho acesso. Isso tudo volta àquela questão inicial. A diretoria tem que confiar na área de TI. Se a diretoria não está confiando na área de TI, porque já houve um caso passado ou alguma outra coisa, é um problema, que não é técnico para ser resolvido. É um problema de relação de confiança. Ah.
Não vai ter ferramenta no mundo que vai resolver isso.
Exatamente. Porque mesmo que você não tenha acesso a alguma coisa, você vai ter poderes para ter aquele acesso. Então, é importante que essa confiança seja restabelecida.
O Emerson agradeceu aí.
Só um ponto que eu queria adicionar, gente, é que muitas vezes isso acaba acontecendo pela ausência de segregação de função que a gente tem dentro dos ambientes, principalmente do Brasil. Como aqui no Brasil a TI acaba cuidando de tudo, então TI cuida de segurança, cuida de infra, cuida de banco, cuida de sistemas, você acaba tendo muita coisa concentrada num lugar só. Então, Emerson, aproveitando aí o gancho do questionamento do seu corpo diretivo, se eles gostariam de ter um cenário de vocês em estrutura de poder, talvez isso fosse o ponto de mostrar para eles que, na verdade, as coisas deveriam ser divididas, segregadas. Deveria ter que haver um investimento da empresa e vocês terem um split das áreas, você teria a divisão, vai ter área de segurança, área de infra, área de sistemas, para poder cada um ficar cuidando daquele determinado nicho. Você não tem toda essa concentração de poder em poucas mãos, por assim dizer. Mas, de qualquer forma, pensando no cenário Brasil, de você ter assim, uma área só dentro da empresa que cuida de tudo, é o que o Rodrigo falou. A pessoa tem que ter a confiança de que o escolhido para aquela função é uma pessoa em que a pessoa tem que ser confiável. Se parte do princípio de que não existe confiança, a melhor forma de começar a resolver esse problema é conversando. É uma questão que realmente foge do âmbito técnico, como o Luciano falou. Não é, não tem ferramental para resolver isso aí. É conversar, entender, explicar e procurar mostrar quais são as saídas, quais são as soluções.
Implementar um processo, né, de segregação, que nem o Roberto falou, tem que ter segregação de funções. Né? Ele citou aqui o Emerson, só complementando, que é o caso deles lá. Eles fazem tudo, né? É o X tudo mesmo. É DBA, é rede, é analista e por aí vai, né? Suporte. Se a empresa está tão preocupada com essa questão da segurança e tal, ela vai ter que investir. Ela vai ter que, de repente, dividir as áreas aí, segregar as funções, né? E ter alguém diferente da área de TI gerenciando isso aí. Auditando, fazendo auditoria interna, alguma coisa assim.
E o comentário que vocês fizeram sobre a questão de ser top-down, ou seja, que tem que haver um apoio do corpo diretivo, é que nem, inclusive, sobre o ponto de vista de área de segurança propriamente dita. Normalmente, o Security Office, né, o escritório de segurança das empresas, ele não está lotado dentro da área de TI, que isso também é um erro estrutural muito comum aqui no Brasil. O pessoal associa a área de segurança da informação à área de TI. E você fica abaixo de TI, você fica limitado aos poderes que TI tem. E normalmente, assim, corporações mais maduras no sentido de desenvolvimento de processos de segurança, a área de segurança ela fica lotada abaixo da presidência ou do conselho diretivo. Ela não está associada à TI, exatamente porque O propósito da área de segurança não é necessariamente operar recursos tecnológicos, é sugerir mudança em processo, sugerir e acompanhar a implementação de mudanças técnicas também, mas não necessariamente cuidando da parte da administração da infraestrutura.
É a parte de auditor, né? De fazer auditoria, de checar as políticas de segurança, essas coisas.
Isso.
Alguém mais tem alguma pergunta aí? Aproveita, pessoal. Tem uma pergunta aqui. Acho que é do Gil, né? Ele gostaria de saber. Qual segurança deve adotar para não sofrer ataques de URL em uma aplicação web?
Olha, ataques de URL, eu não sei se eu entendi, não sei se quis dizer
SQL injection, alguma coisa assim.
JSON injection, cross-site script e tal. Então, assim, para cada cenário desse, é um ou mais tipos de abordagem. Assim. Sobre SQL injection, a questão é que o problema está no desenvolvimento, tem que ser resolvido no nível de desenvolvimento. Por mais que a
Tem
gente
que
crie
revisar o código,
artifícios,
né?
por mais que a gente crie artifícios de infraestrutura, o problema está com o desenvolvimento. Tem que desenvolver de forma segura. Mas você pode tentar minimizar um pouco. Então, se você tem um servidor rodando anterior IS7, você tem o URL scan que te ajuda um pouco a pegar alguns dos ataques mais comuns. Você no próprio IS7 já tem artifícios de request que ele faz uma análise do cabeçalho para poder verificar. Mas tudo isso, se for um ataque sofisticado, é pouco eficaz. Você tem até os próprios firewalls que tem UTM, que podem analisar o tráfego de rede e através de padrões, de patterns, identificar fazer um ataque de injection, mas a rigor, SQL injection só se resolve no código, lá com o desenvolvedor. Tem que ter um processo de codificação segura e revisão de código seguro.
Só complementando, Gil, se o seu ambiente já está no ar e você não teve esse desenvolvimento seguro, a recomendação que eu posso te dar aí é contratar uma empresa especializada para fazer uma análise de vulnerabilidade na parte web, entendeu? Para ele fazer um scan do seu site, da sua página aí, para ver se tem os buracos, né, do que isso, que geralmente tem as páginas que não foram desenvolvidas de modo seguro, né? Alguém mais?
Ah,
Acho que o Pita chegou, né?
o Chupi está chegando, é.
É, figura. Pior que está na delegacia mesmo.
Tava lá.
Vai começar a evasão, o pessoal fugindo com medo, né?
Olha lá.
Chegou o
Já
policial.
tinha 50, tem 44 agora. Olha lá o Tupi. Mas
Pessoal,
continua.
mais alguém? Como é que estão aí vocês na implementação de IPv6? Como é que vocês estão? Já estão preparados para isso? Já estão estudando IPsec? Como é que está isso aí no ambiente de vocês? Vocês já estão migrando para 2012? Passa um feedback para a gente também. Como é que isso que a gente falou hoje, NAP, RMS, vocês já ouviram falar? Vocês nunca tinham ouvido falar? Vocês acham que é uma boa implementar na empresa de vocês? O que vocês têm de feedback para dar para a gente também?
Pessoal, tá tímido mesmo.
Cara, tá demais. É porque a gente não está sorteando nada aqui hoje, né? Infelizmente, né? Que a melhor pergunta podia ganhar, né? Uma licença de Windows 8 aí, né? Ó, o Daniel fez uma pergunta aqui, grande, inclusive. Ó, comentar: a mudança na arquitetura corporativa e o aumento na prioridade para a segurança da informação transformaram e valorizaram a existência desse profissional emergente. Hoje não faz sentido deixar decisões estratégicas de negócios restritas aos administradores de TI, que não têm condições de avaliar riscos de negócio e não há como deixar de fora o CSO, né? Na fase de análise dos riscos de negócios feita pelos decisores da companhia com consultoria dos auditores. Muito bem, Esse é o caminho, né, que tá se abrindo aí no Brasil, né? Não era comum ter a figura, né, do CSO, né, como uma pessoa focada em segurança, que apartada de TI. Hoje a gente vai, em média, grande empresa, já consegue visualizar essa figura, esse papel lá em ativa, né?
É, definitivamente mudanças estão acontecendo e vão acontecer, né? É, já está em andamento e cada vez mais o Brasil ficando maduro, como o Tupi comentou, das leis, apesar de já ter várias tipificações de crimes de informática, ainda não existe uma lei completa só especificamente sobre ela. Agora, isso aos poucos vem sendo resolvido e vem sendo trabalhado aí no Congresso um projeto de lei. Isso vai mudar bastante o perfil de segurança, as responsabilidades civil e criminal de segurança da informação. Então, possivelmente vai mudar bastante. Eu concordo com o que o Daniel falou aí no texto dele.
Como que vocês estão fazendo aí a parte de gestão de patch Microsoft? Estão usando o WSUS? Qual é a experiência que vocês estão tendo? Estão tendo problema? Alguém já tem um case aí de implementação no WSUS no 2012? É interessante compartilhar aí as implementações, o que vocês estão fazendo, quais as dúvidas. De repente a gente pode dar uma ajuda aqui.
Opa, apareceu aqui. Aqui na empresa estamos implementando a DRMS. Ainda não disponibilizamos o recurso para o ambiente, mas estamos no caminho. Algumas informações não ficaram muito claras no início da implementação. Acabamos ficando em dúvida sobre o funcionamento da proteção de mensagens de e-mail. Se essas mensagens protegidas poderiam ser partilhadas com terceiros por meio de live.com, por exemplo. É possível? Sim, é possível. A DRMS você consegue
Integrar.
integrar com o live.com e aí sim colocar para que o acesso seja feito fora. Entretanto, no e-mail especificamente, você vai ter dificuldade que depende do Outlook. Eu não fiz o teste ainda, não sei se o Beto ou se o Luciano fez no Outlook.com. No Hotmail não tinha. Você conseguia essa integração do live.com criptografando um arquivo do Word, por exemplo. No e-mail especificamente eu não testei. Eu não sei se o Outlook.com suporta abrir uma mensagem RMS, assim como o Outlook normal, aplicativo de desktop.
Dependeria aí isso aí depende do recurso de federação. Se ele tiver feito o setup integrado com o Live, sim. Até porque agora a gente tem a possibilidade dentro do Hotmail de usar os OS e Web Apps. Então ele tem suporte a esse tipo de recurso, sim. Se ele fizer a integração, ele pode fazer sim. E no caso de não estar integrado, se a pessoa conseguir mandar a informação para fora com os controles que tem, ela deve sair criptografada. Então, a pessoa que vai abrir não vai ter licença de uso, não vai conseguir ver a informação.
O Márcio perguntou aí se é mito ou é lenda essa história de haver uma lei da Anatel que obriga a empresa de internet financeira apenas 10% da velocidade para o contrato. Olha,
É
Márcio,
o contrário.
eu também não sou. Eu sei que a minha conexão de internet não é próxima do que eu pago. Então, eu não sei se tem. Não estou por dentro das leis da Anatel. Isso é violação dos direitos do consumidor. Teria que ver. Isso muda, é muito dinâmico, porque tem o CIR, o contrato que a gente assina, a gente normalmente nunca lê. Às vezes ele no contrato está dizendo que ele só vai entregar aquilo mesmo. Eu não sei como é que está isso hoje em dia. O Tupi pode ser que também não saiba, porque não tem muito a ver com crime digital isso aí, mas de repente vale uma boa consulta lá no site da Anatel.
O Gil fez mais uma pergunta aqui. Numa aplicação web, qual é a melhor forma de garantir que a sua informação não seja manipulada? Criptografia dos pacotes, HTTPS, certificado?
Primeira coisa é a gente entender o que é que se entende por manipulação da informação, né? Se a gente estiver pensando num cenário de interceptação, de envio, Aí realmente um cenário interessante pode ser de você promover uma criptografia de fim a fim, de ponto a ponto, para que a pessoa que tentar interceptar a conexão, ela não tenha acesso ao dado propriamente dito. Mas assim, o mais interessante aí seria entender melhor o que é que é essa manipulação, se é alteração, se é captura, se é inserção de código, o que é que seria exatamente essa questão de manipulação.
É, tenta detalhar um pouco mais, porque criptografia, HTTPS certificado é tudo a mesma coisa, pode ser entendido como a mesma coisa. Então, você botar um HTTPS, você está criptografando o tráfego entre o seu browser e o servidor. Nesse caminho, existem alguns ataques que podem ser feitos, tá? Dependendo do tipo de criptografia que você está usando, mas você está protegendo. Agora, entre o seu computador, o que você vai fazer com esse dado, ou entre o servidor web e o banco de dados, aí já tem outros níveis de que está fora da aplicação web, que se você tiver que proteger, você usa criptografia também, mas outro tipo de tecnologia. Mais alguém, pessoal? Bom, então vamos encerrar. Queria agradecer mais uma vez a participação de todos, a participação dos meus amigos aí, do Beto, do Tupi, do Luciano. Espero que tenha sido proveitoso. E com certeza nas próximas versões a gente vai tentar trazer mais cenários reais e crescer o evento para que consiga contribuir cada vez mais aí com o cenário de vocês.
O Ítalo está agradecendo aqui, nós que agradecemos, a oportunidade de compartilhar com vocês, Ítalo, e acho que vamos se preparando para, com certeza vai ter um segundo round aí em breve, né? E tragam cenários com dúvidas, a participação de vocês é fundamental para evoluir essas apresentações,
É, como foi o primeiro evento nesse formato,
né? É só um.
e talvez aí o pessoal não tivesse muito atento a essa questão do que seria o round table, né? Mas já fiquem antenados aí, pessoal, para na próxima oportunidade, quando vocês souberem que vai ter o evento, já faça aí a listinha de perguntas, já pega o caderninho de consultoria, que a gente está aqui para ajudar. Então, no que tiver dentro do nosso conhecimento, dentro das nossas condições aí de ajudar e de apoiar vocês com os desafios que vocês tiverem, contem conosco. É para isso que serve esse momento de bate-papo. Obrigado aí, pessoal, pela presença de todos vocês e até a próxima.
Eu também queria agradecer todo mundo pela participação.
Sim, foi encerrado.